João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Vocês já assistiram aqueles programas de transformação? Né? Pega assim um cara que tá só o bagaço, tipo eu, assim, né? Não, tudo bem, tipo que nem o Rogério. Ô, louco! Então pega o cara lá, o cara tá com a barba por fazer, tá com aquele cabelão, né? Que não sabe se foi, se veio. As roupas, todos aqueles mulambo velho. Ou a mulher, né? Com aquelas roupas que deixa assim o pessoal da moda de cabelo em pé, né? Não que isso seja o que deve tirar o nosso sono e que nós devamos avaliar as pessoas pela roupa que usam, de modo algum. Mas esses programas pegam as pessoas assim, e eu acho que eles devem até instruir antes, dizer assim, ó, não, nessa semana não cuida muito não, né? Para dar um choque mesmo em quem vai assistir. E aí eles pegam as pessoas, dão lá um corte de cabelo, acho que uns precisa dar até banho direitinho neles, né? Dá um corte de cabelo, faz lá um tratamento de pele, compra umas roupas lá, meio invocadonas mesmo, acerta tudo, e faz uma maquiagem, né? Se for mulher. Acho que os homens, acho que dá uma passadinha numa base lá para o cara sair bem na televisão. Eu sei porque quando eu vou no programa de televisão, tem que maquiar, né? Pergunto se eu gosto, mas não tem escolha, né? E aí tem que ir lá, né? Passar pelo menos uma basezinha para não ficar brilhando muito, né? E para tirar a olheira. Ah, não tem jeito, o cara é feio, não tem o que fazer. Então vai lá, dá um remendinho mais ou menos. E aí durante uma hora e meia o cara parece ser o que não é, né? E aí, mas o impressionante é que quando a pessoa aparece lá, e aí eles mostram a foto do antes e o do depois, aí você fica surpreso, você fala, não é a mesma pessoa. Mas sabe o que é pior? É sim, é a mesma pessoa. Né? A pessoa está ali toda arrumadinha, bonita, tudo, mas ela vai ter que tomar banho uma hora, né? Vai tirar a maquiagem. No outro dia, como é que acorda? Qual é a cara que o fulano acorda? É a mesma de todo dia, não importa que maquiagem que ele usou no dia anterior. Ainda é a mesma pessoa. Nesse texto aqui, a gente vai ver que Jesus tem a capacidade de fazer uma transformação mais radical que essa aí, só que ela tem ainda uma característica que a transformação da televisão não tem, que é a permanência. É uma transformação radical, e graças a Deus, permanente. Vamos então ler o texto e ver como é que isso aqui aconteceu na vida dos discípulos de Jesus. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Muito bem, o texto parece cair assim de um buraco negro no colo da gente, né? Não, mas ele é porque a gente leu só um pedacinho, ele não está fora de contexto. O contexto anterior aqui mostra discípulos de João Batista aprendendo com ele, né? Se interessaram muito pela mensagem do arrependimento e da vinda iminente do Messias, até chegar o dia em que João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que eu tinha dito. Acho que eles devem ter perguntado, é esse mesmo, João? Apontaram para ele, é esse? É esse. E eles foram atrás, deixaram João. João, como bom mestre, não ficou chateado de ser preterido em função de Jesus, não é em função de um mestre fariseu, não, em função de Jesus. E aí esses discípulos seguiram Jesus, permaneceram com ele, quiseram aprender dele, iniciaram um relacionamento de mestre, Jesus, e discípulos eles. Um deles, o segundo não é dito o nome, nós supomos que é o próprio evangelista João, que humildemente não quis aparecer, né? Toda vez que ele parece ser citado assim, é sempre o outro discípulo, o discípulo amado. Então a gente supõe que seja o apóstolo João, o outro discípulo. Mas um deles, pelo menos, a gente sabe quem é. E é André, irmão de Simão Pedro. Muito bem, nesse texto aqui, a gente vai notar uma transformação profunda na vida de André e na vida de Pedro. Esses dois irmãos pescadores. Uma transformação que não envolveu a roupa deles. Eles continuaram usando a mesma roupa que eles usavam para trabalhar, para pescar. A aparência deles não melhorou, eles deviam ter uma aparência, uma pele queimada, né, de sol, de trabalhar, mãos calejadas. Isso aqui continuou igual. Mas a gente vai ver Jesus produzindo uma transformação que programa nenhum de televisão pode fazer. E uma mudança desejável para a nossa vida. Nossa mensagem é a seguinte: Jesus transforma profundamente a vida dos seus discípulos. Vamos falar aqui comigo. Jesus transforma profundamente a vida dos seus discípulos. Que palavra você achou mais importante nessa pequena frase? Transforma. O verbo transformar, né? Uma transformação. Quem é que faz essa transformação? Jesus, né? Ele transforma quem? A vida dos seus discípulos. Mas sabe qual é uma palavra que não pode passar despercebida? É um advérbio. Sabe o que é um advérbio? É um adjetivo de verbo, né? Esquisito. É o que qualifica um verbo. Significa que Jesus não só transforma, transforma profundamente. E eu acho que esse é o ponto que interessa a nós. Porque nós somos discípulos. Jesus é o nosso mestre. E nós queremos conhecer plenamente essa transformação profunda no quê? Na vida dos seus discípulos que somos nós. Então vamos ver como é que isso se processou na vida desses. A gente vai ver nesse texto duas transformações radicais. O que é radical? Aquele que não é uma paradinha, né? Uma poda assim numa plantinha. Não, é aquele que você vem com a enxada e vem na raiz. E radical vem de raiz. Como? Total. Você vira assim 180 graus, é isso. Uma transformação radical. Duas, pelo menos, que a gente vai notar na vida desses discípulos. A primeira transformação é a seguinte: é a orientação da vida. Jesus transformou o rumo da vida de André. Quem era André? Irmão de Pedro. Por que que André está aqui nesse contexto? De onde ele surgiu? Ele era um dos dois discípulos que seguiram Jesus. Ficaram o dia todo com Jesus. E o impacto daquele dia que eles passaram com Jesus, de terem percebido que ele era o Messias, de terem crido nele, fez com que a vida de André, que o rumo, que a orientação da vida dele fosse que nem essa placa. Ele estava indo numa direção e essa direção mudou. Como é que a gente percebe isso aqui? Note o que fez André depois de passar um dia com Jesus. O que você faria? Passei o dia com Jesus. Ah, agora vou para casa, vou deitar e vou ficar sonhando com o dia que eu tive. Vou contar para os outros que eu agora sou chegado, né? Do Messias. Não. Ele foi o quê? Era um dos que tinham ouvido o testemunho de João. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: achamos o Messias. O que que André fez aqui? Imediatamente, tão logo ele pôde, o impulso que o dominou foi: eu preciso contar isso para os outros. Por onde eu vou começar? Pelo meu irmão. Eu vou pegar meu irmão, aquele trabalhador firme, mas aquele cabeça dura do meu irmão, eu tenho que contar para ele que nós encontramos o Messias. Repara, qual foi o planejamento dele aqui? Qual foi a estratégia de abordagem? Quanto tempo ele orou antes de, né, para ver se era da vontade do Espírito que ele falasse a Pedro? Não sei, é comum às vezes os evangelhos pularem um certo período e darem a impressão que algo que aconteceu alguns dias depois dá a impressão que aconteceu imediatamente após, né? Eu li o Evangelho de Marcos, é assim. Mas nesse caso, parece não deixar muita dúvida, por causa da própria sequência do texto. ele entendeu que Jesus era o Messias, ele creu nele, ele deve ter ficado maravilhado com as palavras do Senhor Jesus, com a presença dele. Ele deve ter sentido um pouquinho o que os discípulos que foram para Emaús sentiram, né? Eles falaram assim um com o outro. A gente não queimava o nosso coração enquanto Jesus falava? Nosso coração estava queimando. Não era uma pessoa qualquer falando. Nós ficamos tomados pela palavra dele, pela presença dele. Talvez André tenha sentido algo parecido. E o primeiro impulso dele foi: eu tenho que falar isso para os outros. Interessante, porque André vai surgir um pouquinho mais para frente no relacionamento com Jesus, e Jesus vai fazer um chamado a ele. Qual chamado? Você lembra? André vai aparecer em algumas outras ocasiões, por exemplo, na multiplicação dos pães, né? Ele fica lá meio apavorado, o que a gente vai fazer? Mas tem uma bem antes, no comecinho do ministério de Jesus. Quando? Isso, ele estava pescando, estava André, estava Pedro, eles eram pescadores no mar da Galileia, e estavam lá em pleno trabalho, mexendo com as redes, depois de uma noite, trabalhando no mar, pescando, e Jesus aparece lá e chama eles. Olha o que diz aí. Caminhando, Mateus 4, 18 e 19, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem viu? Jesus. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que expressão bem colocada, né? Falar para pescadores: eu farei de vocês pescadores de homens. Não é significativo só para eles, é para a gente também. Pensar: eu, de certo modo, sou também um pescador de homens. O mar é o mundo, os peixes são os homens. E eu tenho no Evangelho um anzol, uma vara e um anzol que eu tenho que lançar no mundo e ficar lá pacientemente buscando peixes, buscando homens, para que, crendo no Evangelho, sejam recolhidos ao barco do Senhor. A diferença é que quando um peixe é pescado e trazido para o barco, o que acontece com ele? Ele morre. E nessa pescaria, quando nós somos pescadores de homens, quando trazemos as pessoas para esse barco de Jesus, o que acontece com elas? Aí que elas vivem. A Bíblia diz que elas recebem vida e vida em abundância. Então é uma figura maravilhosa que Jesus usou. E esses homens o seguiram e se tornaram pescadores de homens. Mas para André, quando é que começou esse ofício? Depois desse chamado? Não, começou imediatamente. Esse ofício vem mais para frente. Quando que Jesus, onde Jesus está quando ele passou esse dia? Talvez com João e com certeza com André. A gente não leu nos versículos anteriores que eles estavam em Betânia, uma cidade à beira do Rio Jordão? Foram atrás de João Batista, João Batista estava batizando lá, e esse é o contexto do capítulo 1 de João. Quando a gente vê esse chamado, os discípulos já voltaram para Galileia. Na verdade, eles voltaram para Galileia e nem foram direto para casa, que era em Cafarnaum. Eles foram com Jesus naquela festa de Caná da Galileia. Lembra onde Jesus fez o primeiro milagre, transformou água em vinho? Só depois disso é que eles voltaram para casa e aí voltaram às suas atividades. Ou seja, eles já estavam andando com Jesus há algum tempo, aprenderam mais de Jesus, viram Jesus fazer um milagre, e agora chegam em casa e têm a oportunidade de digerir tudo isso. Só então Jesus vai chamar eles oficialmente para serem esses pescadores de homens. Mas um dia com Jesus, assim que André reconheceu que ele era o Messias, que pela fé notou que ele era aqueles que eles estavam esperando, que aquele era o prometido para tirar o pecado do mundo. Já tinha ouvido isso de João. Bastou a mensagem de João. E um dia com Jesus, o impulso, o sentido da vida de André já mudou. Será que ele saía procurando pessoas antes, fazendo discípulos? Para quê? Para ser pescadores? Agora ele já iniciou a nova carreira. O chamado oficial não foi feito ainda, mas ele já procurou seu irmão e a mensagem foi: encontramos o Messias, vamos lá. Não, mas eu estou ocupando, não importa, vamos lá. O Messias está aí, era quem a gente estava esperando, ele chegou e a gente tem que seguir. O impulso natural, né? Não foi ordenado, não foi instruído para isso. O impulso natural de uma transformação profunda feita com Jesus, por Jesus, tornou ele um pescador de homem antes do tempo. Antes do tempo, pelo menos antes do chamado, né? O tempo veio certo, porque a transformação já tinha chegado. É possível uma pessoa recém-convertida já se engajar na obra de Cristo? É possível, sim. É claro que ela vai precisar de mais instrução. Quando a gente tem pouca instrução, às vezes é muito esforço para pouca sabedoria, né? A gente põe o esforço que tem no caminho errado. Aí vai vir alguém, vai ensinar. Mas ninguém pode negar, ainda que as ações sejam meio desencontradas, ninguém pode negar que o ímpeto de servir a Cristo, de anunciar o evangelho da salvação, já está lá presente, ainda que a pessoa tenha um dia de conversão. E isso a gente pode ver na vida aqui de André. Alguém transformado, cujo rumo da vida mudou tão logo ele tenha crido em Jesus. É uma transformação radical? E é tão radical que no mesmo dia já se viu notícia, já se pôde sentir os efeitos palpáveis da fé que transformou Tiago. Muito bem, mas essa eu anunciei que tinha duas transformações profundas, né? Se a primeira é a orientação da vida, a segunda é a própria identidade pessoal. Não significa que na nossa conversão a única coisa que muda são nossos hábitos. Algumas vezes a gente tenta até cristianizar os hábitos dos incrédulos, né? Fala assim, ah, ele é incrédulo, mas é tudo bem, ele é um cara assim tão bom, né? Então basta ensinar certos valores e aí já está bom. Se ele não pode crer, se ele pelo menos tiver uma Bíblia em casa, aí já está bom, né? Eu vou ensinar então ele não falar palavrão, né? Aí já está bom, né? Melhor isso do que nada. Será que é isso mesmo? Será que o cristianismo é uma mera mudança de hábitos? Até um macaco consegue aprender alguns truques. Um cavalo, já viram na televisão um cavalo fazer conta? Não sei como é que eles fazem isso. O cara fala uma conta, chama uma pessoa, manda uma criança fazer uma conta e o cavalo bate lá no chão. Quantas vezes soma-se o número das respostas. Sei lá como eles fazem isso. Papagaio, já viu papagaio falar? Pior, papagaio. É que nem a gente, né? Aprende mais rápido palavrão do que coisa boa, né? Ele aprende a falar. Já viram truques com cachorros? Já viram cachorro andar de bicicleta? Eu já vi um cachorro andar de bicicleta. É possível ensinar hábitos até para animais, mas não é isso que Jesus tem para nós. A transformação que ele produz em nós pode ser vista no rumo que a nossa vida segue, mas ela tem uma fonte anterior a isso. E uma fonte muito mais profunda e muito mais radical, que tem a ver com a nossa identidade. Ele não muda os nossos hábitos. Ele muda os nossos hábitos porque ele muda, primeiro, quem a gente é. Olha o que aconteceu com Pedro aqui. Então, Pedro ouviu a pregação de André, deve ter visto o entusiasmo, e deve ter ficado curioso. Não sei se ele acreditou logo de primeira, né? Afinal, a gente apanha tanto da vida que quando fala que tem algum alívio, a gente desconfia. Os israelitas já vinham sofrendo há tanto tempo, esperando tanto Messias libertador, que chega uma notícia agora, é melhor ir conferir com os meus olhos. E ele vai. E qual a surpresa dele? Quando Jesus parece conhecê-lo logo de cara. O texto, versículo 42, diz assim: e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Assim, ó, na lata. Talvez André estivesse se preparando no caminho, né? Rabi, né? Não foi assim que eles cumprimentaram Jesus no parágrafo anterior? Rabi,
com licença, por obséquio, contudo, entretanto, sem querer tomar seu tempo, já tomamos o dia todo, né? Mas se não for incômodo, deixe-me apresentar meu irmão. Ele é Pedro, ele é pescador como eu. Nosso pai, João, tem um barco lá na Galiléia e nós trabalhamos com ele. Não foi preciso nada disso. Jesus o viu e já apresentou sua identidade, pelo menos a antiga, né? Tu és Simão, filho de João. Simão, aqui em grego, talvez seja a transliteração do nome provável que Simão devia ter. Talvez fosse Simeão. É igual Simeão da tribo de Judá. Em hebraico, isso quer dizer ouvido, né? Será que Pedro era um bom ouvinte? Parece que ele não fazia muito jus ao nome dele, né? Na experiência com Jesus, parece que assim que ele ouvia algo, ele já interpelava, ele já tinha uma resposta, ele já tinha uma solução, ele partia para frente. O homem que devia ser todo ouvidos, parecia ser todo boca, né? De qualquer forma, seus pais deram esse nome de Simão ou Simeão para ele. Mas Jesus tem um nome melhor para ele. Ele disse o quê? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Cefas é o nome aramaico, né? A palavra pedra em aramaico. Não é em hebraico? Não, em aramaico. Se fosse em hebraico, era Kef, né? Fica mais feinho, né? O aramaico que terminava tudo com A, né? Então, seu nome é Cefas. Pronto. Que quer dizer Pedro, né? O João tinha que explicar. Ele está escrevendo para pessoas que falam em grego. Então, seu nome é Pedra. Seja em aramaico Cefa, seja Pedro em grego, o significado é o mesmo, rocha. Por quê? Ele era muito cabeça dura? Não, parece que Jesus tinha algo em mente. Quando que o nome de Pedro faz sentido? Sabe por quê? Porque Jesus não saiu mudando o nome das pessoas por aí. Ele mudou o nome de João. João, você agora vai se chamar Tiago. Tiago, você agora vai se chamar Bill. André, você agora vai se chamar Donald Trump. Jesus não fez isso. Os nomes deles permaneceram, mas o nome de Pedro ele mudou. Qual é o episódio nos evangelhos que faz essa mudança de nome de Pedro ter algum sentido? Você lembra? Em Atos? Não, nos evangelhos ainda. Ah, em Mateus, né? Primeiro Jesus perguntou assim, Pedro, quem estão dizendo aí que eu sou? Né? Passa lá o texto, vocês vão lembrar desse texto. E aí Pedro afirma, apesar das diferenças, né, das declarações da pessoa, ele afirma sua fé em Jesus como Messias, como Cristo. E aí Jesus vira para ele e fala o seguinte, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Você certamente já ouviu muitas interpretações disso aí. Você já ouviu a interpretação das mãos, né, que Jesus falou para Pedro. Tu és Pedro, e aí ele virou o dedo para ele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a tua igreja. É isso. Grego tem dedinho para lá, para cá? Em cartório tem. Já viram em cartório? Você assina o nome, eles batem um carimbo com o dedo, assim. Né? Segundo tabelião, e eles assinam lá. Será que tem dedinho na Bíblia? Não tem dedinho. Então, ele está falando do quê? De que outra pedra? Acabou de falar, Pedro, você é pedra. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Qual que é o problema de entender isso da maneira mais simples? É medo da afirmação católica, né? Como que a Igreja Católica faz com esse texto? Aí, tá vendo? Pedro é o Papa, né? É o maioral dos apóstolos, e a partir daí todos os sucessores de Pedro são Papa. Bom, de pular, de Pedro ser a pedra, que a gente ainda tem que entender como é que isso vai agir na vida dele, e pular para os bispos de Roma serem papas, aí não basta só uma cambalhota, tem que dar um duplo twist carpado no melhor estilo Daiane dos Santos. Você tem que ser malabarista para transformar esse texto em base para o apoio papal dos bispos de Roma. Então esqueça isso. O erro de interpretação de outras pessoas não nos obrigam a errar agora para explicar, para fugir do erro do outro. Então o que esse texto quer dizer? Jesus tinha em mente usar Pedro como uma pedra inicial no na construção, na edificação da sua igreja. Só ele ia fazer parte desse alicerce? Não. Efésios 2:20 diz que a igreja está assentada sobre o fundamento do quê? Dos apóstolos e profetas. Então, quando a gente pensar nos apóstolos e profetas, na função deles como pregadores do evangelho no mundo todo, aqueles que iniciaram a igreja no mundo, que deram para nós, no Novo Testamento, as bases doutrinárias da igreja, então nós vamos pensar neles todos como alicerces. Mas a gente não pode negar que Pedro, que é uma dessas pedras, foi pelo menos a primeira. Sabe por quê? Quem foi o primeiro pregador na igreja, o primeiro evangelista, que teve mais conversões que a maioria aí das experiências do Billy Graham? Quem foi? Pedro. Quando foi isso? No dia do Pentecostes. A igreja começou a falar em outras línguas, e aí os judeus que estavam vendo, obrigado, Cris, os judeus que estavam vendo aquilo, alguns falaram, eles estão bêbados. Se eu estivesse lá, eu ia falar, então me dá a marca dessa pinga aí, porque o dia que eu vou viajar, eu não levo o dicionário, eu levo ela. Onde já se viu, o cara bebe, sai, aprende outra língua, e aí Pedro explica, não, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. O que está acontecendo com eles é aquilo de que falou o profeta, e aí ele prega o evangelho. No final, sabe o que acontece? 3.000 ouvintes se convertem a Cristo. Aí, muito bem, Pedro é o apóstolo dos judeus e Paulo é o apóstolo dos gentios. Então, quem foi o primeiro a pregar aos gentios? Paulo, certo? Errado, Pedro. Em Atos capítulo 10, Cornélio, que é um centurião romano, temente a Deus, está lá orando. Nisso, ele é instruído por Deus a mandar buscar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro recebe a mesma instrução. Vai com os homens que estão vindo aí, vai lá na casa de Cornélio, porque ele está orando. E lá também, entre gentios, Pedro prega, uma multidão se converte e o Espírito Santo vem sobre eles, assim como no dia do Pentecostes, marcando nitidamente que o evangelho estava aberto para os gentios também. Então, Pedro tem essa função primordial no início da igreja. Se perguntar depois sobre o alcance do ministério dele e o de Paulo, a gente sabe pouco sobre o ministério de Pedro daí para frente. Mas com pouco que a gente sabe, é possível a gente dizer que Paulo superou Pedro. Na verdade, Paulo fala isso. Eu, apesar de ser um apóstolo aí, depois dos tempos, eu trabalhei muito mais do que eles. Paulo sabia do seu lugar privilegiado, apesar dele pagar com muito sofrimento isso, o seu lugar privilegiado e importante no meio dos gentios, no mundo conhecido daqueles dias. Mas ainda assim, a igreja de Cristo começou com um tijolo. E esse tijolo foi o apóstolo Pedro. E depois outros apóstolos foram colocados. Filipe, por exemplo, era um evangelista. Ele evangelizou aquele eunuco e o batizou no rio, depois desapareceu. Ele também foi para Samaria, as pessoas ouviram lá e se converteram. O fato é que Jesus tinha um papel especial para Pedro. E por causa disso, ele mudou o seu nome, mas não o seu nome, a sua própria identidade. Será que o Pedro cabeça dura dava para ser esse homem tão importante? Durante o ministério de Jesus, a gente acaba se decepcionando com Pedro. Mas a gente vê que Jesus não mudou o nome dele à toa. Não o chamou de rocha à toa. Até então, parece que a única rocha era a cabeça dele, né? Teimoso. Mas não. Ele passa a ter uma vida com uma fibra tal que permanece com o Senhor até o momento da sua morte. Dizem que ele viu sua esposa ser morta e depois firme lá sem negar a Cristo, e depois ele vai ser morto. E aí, ao ser morto, ele pede, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele pede, segundo uma tradição até bastante confiável, ele pede que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele se considerou indigno de morrer como Jesus. Alguém que demonstra fibra, firmeza, até o final dos seus dias. Alguém que, para isso, não foi só exercitado, mas foi transformado profundamente. Ele deixou de ser aquele velho homem e passou a ser um novo homem. Aquele que foi até Jesus era o Simão, filho de João. Aquele que deu boa noite para Jesus e voltou para casa era o Cefas, que quer dizer Pedro. E isso é apenas uma demonstração do que Jesus fez, não só com o nome dele, mas com toda a vida dele. Uma transformação de rumo e uma transformação de identidade. E aí o que Deus fez depois com esses simples pescadores, homens sem estudo, sem letras, sem conhecimento do mundo, sem um falar muito bonito? No Pentecostes as pessoas estranharam muito aqueles homens estarem falando em outras línguas, porque falaram, eles são da Galileia. Como dissessem assim, como é que gente da Galileia, simples como é da Galileia, os caipiras da Galileia, como é que eles não sabem nem a língua deles direito, eles vão saber outras línguas? E ficaram surpresos. Pois esses homens, fracos, incapacitados, limitados, foram usados por Deus para transformar o mundo. Transformação essa que começou na vida deles, na identidade de quem eles eram e no rumo que a vida deles estava tomando. Eles deram uma virada de 180 graus. Ninguém jamais, que os conheceu na sua infância, na sua adolescência, ninguém jamais diria que eles seriam esses homens. Agora, você pode olhar para isso e ficar animado. Opa, eu também quero ser transformado assim. Olha só, ainda mais eu, né? Eu tenho tanta dificuldade. Ah, eu tenho a língua presa. Ah, não sei falar para os outros. Ah, eu quero ser tão relevante quanto eles. Ô, Senhor, me transforma como eles. Né? É assim, é um bom sentimento. Mas quer saber qual é a verdade? Você já foi transformado. Desejar passar por essa transformação é inútil, porque você já foi transformado. Você já deixou de ser o velho homem. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram. Diz que quando nós cremos, nós recebemos o poder de sermos feitos quem? Filhos de Deus. Não era assim que nós éramos. João diz que Jesus conversou com Nicodemos, explicando que era necessário nascer de novo, um nascimento do Espírito. E a todos os que creram, isso foi de fato dado. Nós somos novas criaturas. Novas pessoas, fomos despojados do velho homem para nos revestir de um novo. Nosso nome está no livro da vida. Nós fomos radicalmente transformados. Aí você vai se perguntar, então por que eu não estou fazendo a diferença que esses homens fizeram? Bom, talvez tenha algumas explicações. A resposta talvez seja uma, outra ou até ambas. Talvez você tenha ainda se convertido há pouco tempo e está com muito ânimo de fazer muita coisa, mas aprendeu pouco ainda, não sabe para que lado seguir. Ainda tem aquele receio, e se eu fizer um negócio e estiver errado? Então o que você pode fazer? Aprender mais. Aliás, é o que você deve fazer. Leia a Bíblia todos os dias na sua casa, aprenda como essas pessoas aprenderam. A vantagem que eles tiveram sobre nós é que eles se sentaram junto com Jesus. Se a gente lê a Bíblia e fica maravilhado com o que a gente aprende, se a gente ouve um estudo e fala, como eu aprendi hoje, imagina sentar com Jesus do lado de uma fogueira e ver ele falar. Devia ser uma coisa maravilhosa, isso a gente não pode mais fazer. Mas quem disse que a gente não pode tirar o atraso lendo as Escrituras todos os dias? Aproveitando todas as oportunidades de ouvir sermões, estudos, a gente está sempre aprendendo, sendo desafiado pela palavra de Deus. Então, se você ainda não está demonstrando, não está pondo para fora essa transformação que já aconteceu com você, aprenda mais, ore a Deus. Essa transformação não vem sozinho, você não, Não põe ela para fora sozinho. É o Espírito Santo que te transformou, que faz você crescer, que continua o crescimento. Ele te fez nascer de novo no dia que você creu, e ele continua dando leitinho para aprender, dando alimento, pegando no colo, dando a mão, até pôr na bicicleta, fazer andar e deixar você pedalar sozinho. Então ele continua fazendo você crescer. Então ore, tenha uma vida de oração, confie em Deus, busque Ele a todo instante. Em cada decisão que for tomar, pare, faça uma oração, coloque seus anseios diante de Deus, peça ajuda e prossiga em frente. Então, se a questão da transformação é porque ela tem pouco tempo, continue caminhando, né? Que nem no Procurando Nemo, continue a nadar. Então, aqui não, continue a orar, continue a pregar, continue a aprender, né? Continue. E você vai ser mais orientado e essa transformação vai ser cada vez, não mais efetiva, porque ela foi totalmente efetiva, mas ela vai ser cada vez mais útil, vista e aplicada na sua vida e nas pessoas ao redor. Agora, e se você já tem mais tempo, né? Já tem uma vida cristã aí há algum tempo, e eu não ajo que nem André, que ouviu uma palavra e saiu fazendo o desafio, pegou na veia e ouviu lá a palavra de Jesus e já quis passar para outro. Também não tenho a mesma fibra de Pedro, né? Na verdade, estou parecendo mais com o velho Simão do que com o novo Pedro, né? Do dia dos apóstolos, do livro de Atos. O que está acontecendo comigo? Não fui transformado? Foi, se você crê em Jesus, essa transformação radical aconteceu. O que pode estar ocorrendo na sua vida é você resistir, por diversas razões, à direção do Espírito Santo. O que pode nos fazer resistir, não ao diabo, mas ao Espírito? Apego pelo mundo é uma das coisas. Essa transformação radical, quando ela cresce na nossa vida, quando ela se faz ver, ela também nos faz abandonar o velho mundo. É um crescimento em direção a Deus e um afastamento em relação ao mundo, aos velhos gostos, aos velhos hábitos. E deixa eu falar uma coisa, matar o velho homem, assim como matar qualquer ser vivo, não acontece sem dor. Então, até para matar figuradamente, né, o velho homem, é com dor, é com agonia, é tomando a cruz. O que é que Jesus falou? Tome diariamente sua cruz e me siga. Para que as pessoas tomavam cruzes? Para ficar fortão, fazer musculação, né? Agora sim, bíceps, com a cruz. Não era para isso. Eles carregavam a cruz até onde? Até um monte, se fosse em Jerusalém, era o Monte Calvário, que quer dizer caveira. E lá, o que acontecia com eles? Eles morriam. Então Jesus está dizendo, você tem que morrer todos os dias. Como? Virar um suicida? Não. É a morte do velho homem. É como se todo dia você tivesse que tirar a roupa suja e colocar uma roupa limpa. Você que foi lavado, que foi transformado. Você toma banho e põe a roupa suja de novo? Você não faz isso. Isso aqui é distância da roupa suja. Você acabou de tomar banho, você quer colocar uma roupa limpinha. Assim nós também temos que ceder a orientação do Espírito e nos afastando do mundo perdido, dos velhos hábitos, do gosto, do chamado do mundo. Talvez o que faça você resistir ao Espírito seja medo. Ah, mas se eu entrar nessa, eu vou ter que me comprometer demais. Olha aí o pessoal aí que está aí na obra de Cristo, né? Quantas coisas que eles têm que abrir mão. E outra, não é só isso. Olha como que eles são perseguidos. São difamados, os próprios parentes às vezes não gostam deles, porque eles estão ali comprometidos, eles dizem, eu não vou fazer isso porque eu pertenço a Cristo, eu vou fazer tal coisa porque eu quero servir meu Senhor, e as pessoas, principalmente os incrédulos, não entendem isso e perseguem eles. Eu estou meio com medo de chatear as pessoas, eu estou com medo de não receber mais a aprovação das pessoas ao redor, né? E será que a aprovação das pessoas ao redor é tão importante assim? Esse processo de crescimento do homem transformado envolve trabalhar com esses valores. Eu busco a aprovação dos homens ou busco a aprovação de Deus? Paulo se fez essa pergunta e ele chegou à resposta de que quem importava que lhe aprovasse era o Senhor, ainda que todo mundo reprovasse. Então, às vezes, você pode ter medo, né? Se eu me envolver demais, será que isso não vai me comprometer até onde eu não estou querendo entrar de cabeça? Ou talvez seja velha e boa preguiça. Sabe o que que é? Isso aí dá trabalho demais. Eu sou um crente mais light, entendeu? Esse negócio de se envolver, ó, tem pastores, tem evangelistas, tem missionários, tem aí umas irmãs que gostam disso aí. Eu quero levar, essa é minha opção, sabe? É meu jeitão. Já ouviram falar do jeitão? Então, é o jeitão. É meu jeitão. Eu gosto de levar assim, uma vida mais light. Eu vou na igreja, né? Eu gosto, cumprimento todo mundo. Mas assim, me envolver com as coisas, servir o Senhor, sair pregando o evangelho, ainda mais para minha família, olha só o que diz aqui. Ele achou primeiro seu próprio irmão. Né? Às vezes a gente acha mais fácil falar para desconhecidos do que para os próprios parentes. Aqui André olhou para a necessidade e não para a facilidade, ele foi no pior. E o irmão era Pedro. A gente conhece Pedro depois. É para esse que ele foi falar. Ele foi. Ele não teve preguiça, ele não teve medo, ele não resistiu. Ele não amou a velha vida. Ele estava com um alvo bem definido. Ele era um novo homem com uma nova missão, um novo rumo a seguir. Se nós fizermos essas coisas, que são coisas básicas que a Bíblia nos ensina, será que essa transformação radical pelo qual a gente passou vai ficar mais visível? Eu tendo a crer que sim. Eu tendo a crer que as pessoas não só vão notar essa transformação, você vai passar um pano em cima da poeira e essa transformação que está lá dentro vai ser vista, mas não só vista, não só notada para ser admirada de longe, ela vai também se expandir. Sempre que o evangelho transformou a vida de uma pessoa, não transformou só uma pessoa, transformou uma série de pessoas ao redor. Assim como quando você bate numa pedra do dominó, que está tudo em pezinho, enfileiradinho, não é um só que cai. Cai uma fileira atrás. Qual é o desafio para nós? Aceitar a nossa nova identidade. Entender para que rumo Deus nos apontou. Entender para onde nós estamos indo. Não é mudar o rumo. Nossa vida já mudou de rumo. Seu coração deve queimar de vez em quando de vontade de pregar o evangelho, de testemunhar com uma certa atitude, de ter um lar de fato transformado. Isso é um impulso natural agora para o novo homem que você não pode conter. O que você contém são as coisas que vêm depois disso. O impulso chama certas atitudes. E não seguir essas atitudes é o que nós podemos fazer no sentido de resistir ao Espírito. Pare de resistir. Está ouvindo o chamado? Venha. Lembra quando a gente viu aqui aquele chamado maravilhoso de Jesus? Vinde e vede. Aqui tem um chamado também assim, vinde. E acreditem, tem um vede também. Isso significa que Deus pode fazer coisas espetaculares por meio da sua vida. E você é convidado agora para observar, para testemunhar até onde isso pode chegar quando um crente como você se compromete com o Senhor. Deixa ele fazer tudo o que ele quer fazer na sua vida. Você simplesmente joga o seu carro no ponto morto e deixa o Espírito guiar. E deixa ele apontar o rumo até que você possa caminhar, posso engatar a primeira, a segunda, que sempre vai ser dirigida pelo Espírito Santo, na verdade, cada vez mais. E aí, lá no final, tem uma placa, um chamado dizendo, venha ver, vinde e vede. Você não pode imaginar o que Deus pode fazer com uma pessoa, por meio de uma pessoa que aceita um chamado como esse. Transformados nós somos, precisamos agora transformar as pessoas ao nosso redor. Vamos orar, Pedro, vem aqui. Eu sempre peço para outra pessoa orar, porque, via de regra, o impacto que a palavra de Deus tem sobre os ouvintes se faz ver na oração das pessoas também, que também impacta os irmãos, melhor do que eu mesmo poderia fazer, eu que não ouvi, que ouvi, mas que não agora. Eu tive que pregar isso para mim antes. Se você ouviu agora, então pregue, Pedro.
Senhor, muito obrigado, porque o Senhor transforma profundamente a vida de pessoas que se achegam ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor transformou a minha vida, a vida de cada um aqui. Nos deu um novo rumo, nos deu uma nova identidade. E nós te pedimos, Senhor, que nós de fato nos apropriemos desse novo rumo, que nós honremos essa nova identidade, que nós tenhamos, Senhor, uma vida compatível com tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, transforma a nossa vida, mas transforma profundamente. Amém. Esse é o meu pedido hoje. Em nome de Jesus, amém.
Amém.